feiticista.
E aí, amantes do prazer, beleza? E aí, já tá começando a colocar na rotina que você vai, durante muitas horas, ouvir essa voz? E aí, espero que você também já esteja preparando o cafezinho, tomando aí alguma coisinha do lado daí. Já, a água já tá quente, esse café aí já tá adoçado. Eu espero que não, hein? Espero que não. Bom, piadas à parte, está começando mais um Café Fetichista. E hoje nós temos esse tema bombástico. Hoje o assunto é pesado, o assunto é denso. O assunto de hoje é um daqueles mais complexos, né? Que eu me proponho a escrever, ou fazer, ou falar sobre. Porque ele permeia por muitos assuntos particulares, detalhes que envolvem consciência social, consciência civil, consciência penal, ética, responsabilidade e muitas daquelas coisinhas que acho que todo brasileiro que se preze deveria saber da ponta da língua, mas parece que a gente gosta de fazer um retrocesso, né? Enfim. Bom, o que então eu tenho pra falar hoje? Vamos falar sobre os adolescentes que estão entrando no BDSM. Dan, dan, dan. Eu sei que esse tema parece muito, mas muito óbvio. Parece que todo mundo olha e fala assim: ah, adolescente do BDSM. Não, não tem adolescente do BDSM. Pronto, acabou. Será? Vamos conversar sobre isso? Vamos discorrer sobre esse assunto? Vamos falar todos os prós e contras desse assunto? Vamos falar tudo que eu tenho pra falar? Eu quero que você escute esse café do começo ao fim, eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou falar, eu quero que principalmente você abra seu coração e depois disso, vamos conversar. Mas antes disso, antes de começar a tomar essa golada de café, que eu acho que você já tá preparado aí pra isso, eu espero que sim, né? Como diria meu amigo Faustão, vamos pros reclames do Plim Plim. Mentira, não são reclames do Plim Plim. Caso você goste de ler, caso você queira se aprofundar nesse assunto de forma acadêmica, antropológica, até mesmo se você quer ler um conto erótico, ou se você gosta desse universo e quer se aprofundar um pouco de forma literária, ou usar como fonte de pesquisa, muitas vezes você não encontra livros ou conteúdo de qualidade no Brasil. E por isso, jovens fetichistas, praticantes, BDSMers e outras coisas mais se reuniram para criar a Fetiche 24/7. É uma editora de livros onde que visa trazer esse conteúdo pro Brasil, pro território nacional, traduzir. Muitos deles nem pisaram em solo nacional ainda, nunca nem foram traduzidos. Alguns praticantes do Brasil nunca nem ouviram falar de alguns autores e que eles acharam, foram atrás dos direitos de autorais, mas parece que é uma barra aí trazer esse tipo de conteúdo pro Brasil, é caro pra caramba. Enfim, e aí eles estão pedindo ajuda de arrecadar fundos, fazer parte do projeto para que consiga todo mundo a contribuir para essa macroestrutura. Então, acessa fetiche247, fetiche247.com.br e dá uma mergulhada, segue eles no Instagram, dá uma navegada, veja se você consegue contribuir de alguma forma, siga-os, que eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para contribuir. Se você se interessa apenas e unicamente pelo BDSM, então acesse aprendendobdsm.com.br e entenda sobre o mundo dos fetiches e o mundo do BDSM de uma forma sucinta, objetiva, com muitas teses acadêmicas traduzidas e sintetizadas para o público de uma forma bem simples. O professor do curso Aprender BDSM, dizem por aí que ele é um cara bem legal e ele tem um podcast chamado Café Fetista, eu não sei. Bom, você que analise aí se vale a pena contribuir com esse conteúdo. E lembrando que todo o fundo arrecadado do Aprendendo BDSM é investido totalmente na Fetiche 24/7. E o grande objetivo de todo esse conteúdo estar disponível no YouTube e no Spotify é justamente para que você conheça essas coisas, mas se você agora não quer gastar mais de 30, 40 horas investindo, aprendendo esse conteúdo, você pode seguir um caminho mais curto e objetivo com esse curso. Beleza? Bom, agora eu vou pegar minha xícara de café, eu vou me preparar para conversarmos sobre esse assuntão. Vamos começar pela parte mais sensível desse tópico, desse grande tema. E partindo de que o óbvio não existe, então eu vou tentar me fazer o mais didático possível, porque existem muitas nuances nesse tema. Vou começar pelo Código Penal Brasileiro. E dentro do Código Penal Brasileiro existe simplesmente uma área dedicada apenas sobre menores de idade, ou o que nós vamos considerar como menores de idade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, abreviado como ECA, E-C-A. Então, dentro do grande da nossa Constituição, existe toda a parte penal. Então, existe uma área voltada apenas para visar tudo que envolve esse jovem. Então, quem é considerado uma criança e quem é considerado um adolescente, segundo o ECA? No artigo 2º, considera-se criança pessoas de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquele que está entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, qualquer tipo... Se você, a pessoa acabou de complementar 12 anos. Então, por exemplo, se você faz aniversário meia-noite 10, meia-noite 11, você tem 12 anos, parabéns, você já é um adolescente. Então, a partir de 12 anos, você é considerado um adolescente, tá? E é considerado vulnerável todo menores de 14 anos, ou pessoas enfermas, ou deficiente mental, certo? Então, tudo isso se classifica como vulnerável. Então... Vamos começar pelo assunto que envolve menores de idade, envolve muitas coisas que o BDSM prega por aí, que é o uso de relacionado a imagens. É crime estar envolvido de qualquer forma com pornografia infanto-juvenil, seja filmando, seja armazenando, pedindo, trocando, instigando. Ou seja, se você simplesmente for... Se alguém rolar alguma denúncia, ou se você abrir um Telegram ou WhatsApp, alguém fazer qualquer tipo de vistoria e for encontrado qualquer tipo de imagem de pessoas menores de 14 anos, neste caso, é considerado crime, ok? Então, não necessariamente você precisa fazer o ato, mas apenas ter esse tipo de conteúdo automaticamente é crime, certo? E o mais importante, só não é considerado crime quando você estiver armazenando esse tipo de imagem, você entregar para a polícia. Ou seja, se você estiver com o celular, ou tiver algum banco de imagens, ou tiver acesso a alguma coisa, você encontrar esse tipo de conteúdo, você pegar o seu celular e levar até a polícia e falar para a polícia, ou fazer um BO e explicar que você está armazenando apenas para fins de denúncia, aí você não é considerado crime. Vai só ser questionado por como você chegou a acesso àquilo, e aí a partir dali vai ser aplicada a lei, vai ser investigado os autores, etc. Ou de onde surgiu aquele conteúdo. Então, ou seja, até aqui, consumir, portar ou ter esse tipo de conteúdo é considerado crime. Mas observação, é importante também ressalientar que pedir, trocar ou instigar ou fazer qualquer coisa que dê a entender para um menor de idade, ou seja, uma criança até 14 anos, que diga isso, que você está instigando isso, automaticamente, sim, também é crime. Mas é importante fazer uma observação. Os livros não trazem previsão para o caso de você receber fotos diretamente de uma criança ou de um adolescente. Ou seja, se por algum motivo você estiver navegando pela internet, algum jovem começar a conversar com você e ele te mandar, isso não está previsto como crime. No entanto, o aconselhável, ou seja, a minha opinião pessoal, o que eu recomendo que você faça, no caso de menores de 14 anos, é conversar com os pais sobre o ocorrido ou com alguém que possa acolher esse jovem. Pois é uma situação incomum um menor de 14 anos estar te mandando esse tipo de conteúdo. Provavelmente ele foi apresentado esse tipo de ação para ele em algum momento. Então isso muito mais reforça uma situação que já pode ter acontecido com ele. E aí ele tá reproduzindo aquilo por ter tido algum benefício, seja psicológico ou fim, ou alguém pediu para ele mandar uma foto e ele mandou e alguém começou a tratar ele muito bem. Então, ao querer chamar a sua atenção, ele deve estar reproduzindo esse ato. Então é aconselhável, de minha ótica, recomendar que você converse ou com a criança para que ela converse com algum adulto, ou se você conhecer os responsáveis por aquela criança, você conversar com ele. Com eles, no caso, os responsáveis. Beleza? No caso de maior de 14 anos, se for uma foto indesejada, é aconselhável também se reportar ao mesmo, de qualquer forma, e não enviar para terceiros, porque enviar para terceiros também é um crime. Então veja que esse assunto, o assunto fotos, nudes, o universo pessoal, ele envolve várias searas. Então, isso muitas vezes é um reflexo de alguma coisa que pode ter acontecido, ok? Mas vamos entender agora um outro aspecto da lei. Isso envolve toda a parte de imagem. Então, aqui é uma área extremamente sensível. Por isso, muitos dos nossos redes sociais estão tendo conteúdos e circuitos sendo extremamente vigiados ou criado algoritmos que restringem jovens de conteúdo que possa considerar ou ser pornográfico. O algoritmo não visa idade, então o jovem pode estar usando o mesmo computador que um adulto, então fica armazenado naquele histórico daquele computador uma série de dados, então pro jovem ou pro adulto pode incitar ou sugerir certos conteúdos que não necessariamente para aquela pessoa seja o alvo, ou aquela pessoa esteja buscando aquilo de fato. Então, você tem agora uma grande seara que é o universo digital pela frente. Não muito longe disso, agora nós temos que fazer a seguinte pergunta. Pode-se praticar qualquer coisa que seja com uma pessoa menor de 18 anos, ou seja, ter alguma prática de cunho sexual com alguém que é menor de 18 anos? Veja que o ECA, ele considera crianças a partir de 12 anos, de 0 a 12 anos como uma criança, e adolescentes a partir de 12 anos até os 18. Só que, para considerar o estupro de vulnerável ou algo relacionado que seja relacionado ao sexo propriamente, está relacionado justamente à idade, 14 anos, ok? Então, relações sexuais com menores de 14 anos é crime, seja de qualquer grau. Então, segundo o artigo 217-A do Código Penal, é considerado estupro de vulnerável jovens até 14 anos ou que possui alguma enfermidade ou deficiência mental ou que não consegue ter algum discernimento na prática, ou seja, que estiver bêbado ou drogado, enfim. Então, a ponto de não conseguir oferecer resistência, tá? Então, tudo aquilo que vai considerado crime, ou no caso de para ser um estupro de vulnerável, é ter um ato, uma ação que se enquadre nesses detalhes, perfeito? Agora, isso nos leva a crer, segundo o Código Penal, numa área muito, mas muito delicada, que é, então se a pessoa tiver mais de 14 anos, seja 15 em diante, não estiver drogada e tiver consentimento e não houver imagens, é permitido? Então, a partir daqui, perante a lei, nós temos um novo horizonte, uma nova seara, que é uma seara muito, mas muito complicada, que é, e para os maiores de 14 anos? Bom, só é considerado crime, ou quando haja estupro, ou deve haver constrangimento, ou fraude, ou exploração, ou violência, ou ameaça. Então, ou seja, a tutela penal sobre esse tipo de relação se estende a outros núcleos da ação, como previsto no artigo 218, 218A e 218B. Só que no artigo 218B, o que criminaliza é o favorecimento de prostituição, porque daí considera um jovem de até 18 anos. Se você, maior de idade, você pode ter, por exemplo, 21 anos, estiver oferecendo alguma troca, seja monetária, seja presenteando alguma coisa, com uma pessoa até 18 anos, isso pode ser enquadrado como prostituição, tá? Todos os outros consideram apenas menores de 14 anos. Ou seja, vemos aqui, infelizmente, por mais que exista um mito que regule nossos padrões morais sobre, não existe um crime em manter relações com pessoas maiores de 14 anos. Obviamente, pelo amor de Deus, gente, obviamente, desde que não haja violência, constrangimento, fraude ou mesmo induzindo para que haja qualquer tipo de exploração. Então, aqui automaticamente nós vemos uma situação bastante presente no universo fetichista. Então, tudo aquilo que envolve sugar baby, sugar daddy. Então, se você tem 17 anos, se você tem alguém que seja mais velho que você e você está, essa pessoa está te oferecendo algo em troca, que possa ser considerado em troca do sexo, segundo o artigo 218B, sim, isso pode ser considerado o nível de prostituição, aí você vai ser criminalizado. O problema é que, todas as vezes que eu disse infelizmente, isso enquadra que, se você tiver uma pessoa de 40 anos, você for uma pessoa de 40 anos, se começar a se relacionar com uma pessoa de 17, e os pais da pessoa consentirem, e você consentir, e a outra pessoa consentir, a lei não proíbe. Por quê? Porque isso mostra bastante como era a hora da Constituição, a hora das leis, como isso foi pensado. Você tem muitas histórias dos nossos avós, né? Tipo, Ah, meu avô conheceu minha avó, ele tinha 30, ela tinha 16. E aí ele pediu a mão dela em casamento, blá, blá, blá. Ele foi uma pessoa respeitada, conheceu na igreja, enfim. E aí tudo ficou bem. Infelizmente, esse tipo de situação é previsto. Mas por que eu digo infelizmente? Porque outras situações que possam considerar abuso ou ausência de consentimento nesse aspecto, onde ainda não está presente na lei, ou que a pessoa não se conscientiza de que ela não está necessariamente consentindo, ela não teve uma consciência, tipo uma pessoa de 17 anos, onde ela indica que ela quer e a outra pessoa, por ser muito mais malandra que ela, também, isso perante a lei. Isso é permitido. E nós estamos falando só de um homem mais velho para uma mulher jovem, não. Tipo, uma pessoa de 17 anos. Nós estamos falando também do contrário. E existe também os casos, e é muito comum no nosso país, o caso do jovem homem que é abusado por mulheres mais velhas. E que este caso, ele tem pouca visibilidade porque é construído socialmente um aspecto de masculinidade, um aspecto de, tipo, não, mas o homem, ele sempre tem que querer. Ah, não, mas pô, mas perder a virgindade cedo, comer a mulher mais velha. Ah, todos os aspectos sociais que vão reforçar um estereótipo de que aquilo ali é muito prazeroso, tem que ser prazeroso, etc, etc, etc. Isso envolve, inclusive, é o meu próprio caso. Por exemplo, sim, eu tive relações com mulheres mais velhas muito cedo e não era do meu consentimento, mas eu não compreendia e muitas vezes eu me culpei achando que eu que estava sendo o errado por ter perguntado coisas e aquilo ter excitado a pessoa, mas a mulher em questão e ela começar a fazer coisas comigo e eu achar que estava certo. E todas as vezes que eu tentei conversar com alguém, ou outro homem, a pessoa sempre me disse, tipo, não, mas, porra, aquela uma tremenda de uma gostosa, porra. Ela, não existe estupro ali. Ou coisas que dão a entender que, pros dois casos, a vítima sempre é induzida a acreditar que foi ela que gerou aquela situação. Mas sobre isso, eu vou falar em um outro café, tá? Então, eu quero dizer aqui no Código Penal que, perante a lei, jovens de a partir de 14 anos, com pessoas mais velhas, não existe nenhum respaldo. O que teria que, para conseguir se enquadrar, se os pais permitissem consentimento, aí iria ser questionado, colocado em voga, o porquê os pais permitem aquilo, etc. Mas aí você teria que fazer uma puta de uma situação muito delicada, em um envolvimento da lei, com uma apelação pública. Então envolveria é um caso muito delicado. E esse seria um caso muito isolado para que conseguisse provar que aquilo ali não deveria acontecer e a pessoa mais velha ser criminalizada. De resto, nós temos muitos casos de pessoas mais velhas se relacionando com pessoas mais novas e que isso não vem a público e depois tá tudo, depois acaba sendo legalmente aceito, porque depois a pessoa se casa e se torna mais velha, ela se emancipa e tudo passa, entende? Bom, particularmente eu não gosto desse aspecto da lei, mas se você, assim como eu, também não gosta, a única coisa que nós podemos fazer de fato é nosso ato político estar na hora da votação. Votarmos para quem coloca as leis lá, para quem aprova as leis, para que possamos votar com tamanha consciência, outras camadas da lei entrem em vigor, certo? Nós temos então um outro problema, que é entender para quem isso é interessante e para quem não é. Nós temos, historicamente falando, casos extremamente perturbadores de pessoas extremamente mais velhas com pessoas extremamente mais novas e que tudo não era um problema, era tudo um contexto. Até temos literaturas que preservam isso, nós temos até histórias folclóricas que ressaltam isso. Então nós temos uma construção fantasma social que ainda não vê isso como um problema. E isso nós estamos longe, longe, longe de conseguir amarrar todo esse aspecto. Bom, até aqui eu falei sobre a parte penal. Agora nós temos que entender as outras áreas desse tópico. Porque, como eu falei, acima de 14 anos, se houver consentimento, então tudo isso pode. Mas o que leva uma pessoa de fato ter 14 anos e querer um relacionamento desse? Bom, são diversos. Nós temos que entender outros aspectos que vão falar sobre a juventude. Bom, mas nem tudo é 8 ou 80. Existem vários números entre o 8 e 80 e as coisas não são binárias. Então, agora nós temos que olhar para uma outra parte dessa equação. Olhar para o, de fato, para o jovem nessa história. E aqui eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, vou colocar uns argumentos em defesa do outro lado da história e o motivo que levaria esse jovem a entrar no BDSM. E aqui eu falarei em causa própria também, visando que eu, enquanto jovem, eu busquei o BDSM. Eu era menor de 18 anos quando eu comecei a pesquisar isso na internet. Eu era menor de 18 anos quando eu comecei a frequentar o Orkut, como eu disse no episódio piloto. Então, eu era menor de 18 anos quando eu comecei a ter minhas primeiras práticas sexuais. Então, e aí, o porquê eu comecei a buscar isso? Bom, temos diversas respostas, temos diversos pontos de vista, nós temos diversos estudos que vão nos levar até uma clareza nesse assunto. Me acompanha. Analisando uma parte relacionada à neurociência e muitos outros aspectos de ciências que irão estudar a mente humana, entende-se que é o seguinte: o caráter, ou tudo aquilo que irá compor uma identidade da pessoa, é desenvolvida do 0 até os 7 anos. Consequentemente, depois desse período, onde você está armazenando, você funciona como uma esponja, você está puxando todas as informações que você é exposto. E a partir dali, do 7 até os 13, você começa a processar aquilo que foi armazenado, e você passa a partir dos 13 anos, responder aquilo que foi armazenado. Então, mais ou menos nessa fase, dos 7 até os 13 anos, é aquele período que nós vamos dizer que uma criança, ela começa a responder os pais. De 0 até os 7, ele começa apenas a receber a informação do que os pais estão nos mandando. Então, o pai fala, não, isso é errado. Ele fala, tá bom, isso é errado. Mas às vezes ele mente, às vezes ele tem aquela questão de desafio de poder, porque ele ainda está processando tudo aquilo que está sendo armazenado por ele. Dos 7 até os 13 é quando ele começa a falar, pô, mas é errado, mas o meu pai faz. Mas peraí, então calma aí, tem alguma coisa meio errada ali. E aí é aquela fase que dizem, né, começa a perceber que os pais não são heróis. Eles não são de ferro, eles não são perfeitos. Quando eu dou um número aqui, entenda que esse número ele não é fixo, não é diferente da parte da lei. Não é você nasceu à meia-noite 10, deu meia-noite 12 e você já falou, ah, agora meu cérebro mudou. Não. Tem pessoas que vão ser um pouco mais rápidas, tem pessoas que vão ser um pouco mais lentas. Então, é permear por essa... Irá permear sempre por essa faixa. Há casos que uma área é extremamente rápida, outra parte desenvolve um desenvolvimento um pouco tardio. E tudo isso está ok dentro do estudo sobre a mente humana, ok? E existe depois dos 13, 14 anos, aquela área que você olha para os seus pais e começa a fazer a fase aborrecente, a respondona, ao falar, tá, mas você faz assim, assim, assado, mas você é uma pessoa assim, assim, assado. Ele começa a analisar o que você passou para ele com o que você é, e aí ele começa a falar, não, mas eu quero fazer diferente, porque eu sei fazer diferente. E aí é quando entra numa fase que envolve muito experimentar, experiencialismo, que o jovem ele começa a de fato acreditar que o mundo tá, que ele tem um certo domínio sobre as coisas dele, ele já viveu, ou ele é muito poderoso. E aqui, em muitos casos, começa a parte da exploração da vida sexual. Porque a partir daqui, pro seu corpo, ou pra biologia que envolve o seu corpo, começa a entender que você irá começar a procriar. Então, a mulher começa a menstruar, então tem mulheres que vão menstruar a partir dos 10 anos, 11, vão ter mulheres que vão com 12, tem mulheres que vão ter com 16, 17. Não existe uma idade certa para menstruar. A mesma coisa com o homem. Então ele vai começar a ejacular. E aí vai ter esperma no... As primeiras vezes que ele está ejaculando, não de fato tem esperma. E aí começa a aumentar a quantidade. Enfim, a ponto de conseguir engravidar. E tendo uma série de questões que vão envolver o corpo e a biologia daquele indivíduo. Só que a partir daqui, então, você começa a ter uma área relacionada à procriação. Mas não necessariamente seu campo sexual começou também nesse aspecto. E como Freud bem aponta, a sexualidade na infância ainda está ligada ao desejo. Então, como ele coloca naqueles três ensaios sobre a sexualidade, que ele vai ir e voltar nessa tese inúmeras vezes, depois Lacan e depois a Klein também irão recolocar ou reestudar isso, colocar a sexualidade na parte da mulher. E então, enfim, existem diversas pessoas que olharão para isso e estudarão melhor essas fases envolvendo a sexualidade não ligado, de fato, à reprodução. Neste ponto, é muito importante nós entendermos que... Então, o nosso corpo, ele começa a explorar o campo sexual e do prazer antes de fato estar propício a começar a ter uma reprodução, estar apto a reproduzir. Então, fica uma grande questão. O nosso corpo, como ele vai buscar ter prazer e depois... Existe naquela fase da como começar a deixar seu corpo pronto para reprodução e, consequentemente, a sociedade associar tudo aquilo que é sexo com o aspecto reprodutório, nós, jovens, quando estamos nessa fase, começamos a explorar justamente o campo reprodutor juntamente com o campo sexual. Então nós começamos a perceber que nós vamos tendo mais vontade, mais tesão, nossos hormônios vão aflorando, vai tendo uma explosão dentro de nós. E aí cada uma das pessoas vai dar relatos de como foi sua primeira masturbação, como foi sua segunda masturbação e como foram os estímulos da masturbação, como começou a ser a sua exploração sexual, com quantos anos começou a fazer isso, com quantos anos começou a ter curiosidade. Porque entenda que conforme o seu corpo vai mudando, começa a surgir questões ou dúvidas sobre a sua intimidade, ou como funciona a sua genitália, ou como seria dos outros, e começa a gerar essas curiosidades, porque conforme isso está mudando em nós, nós também queremos entender o do outro, ou ter uma experiência, enfim, uma exposição. Então veja que nós estamos falando de uma... que isso vai acontecer em uma fase bem peculiar perante a nossa vida. E que o nosso cérebro só termina se de desenvolver quando nós temos em média 25 anos de idade. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a gente já está apto a entender tudo na nossa vida, só que não é bem isso que acontece. Como eu falei no café anterior sobre o que é o BDSM, eu falei muito sobre o cérebro e a parte da microciência cerebral, falando sobre vias de recompensa e etc. Entenda que aqui, nosso corpo, conforme nós estamos nos desenvolvendo e conforme as explorações ou experiências que nós fomos submetidos ao longo dessas nossas fases, quando nós passamos a nos relacionar com a libido ou explorar as questões de libido do nosso corpo, durante um período estará extremamente à flor da pele, porque criança, adolescente, jovens, adultos são impulsionados por libido em maior e menor número. E depois disso, quando você chega aos 25 anos, como seu corpo para, o seu cérebro chega ao desenvolvimento máximo, nós passamos a ter outros pensamentos, ou nós passamos a ter outras questões com a nossa libido. É bem comum, inclusive, você ter pessoas que vão falar assim: eu comecei a ter novos gostos sexuais depois que eu fiquei velho. Ah, mas como assim? Ah, quando eu cheguei uns 25, 26 anos, ou 23, eu comecei a falar, eu quero experimentar outra coisa. Ou eu começou a fazer sentido pra essa pessoa falar: olha, eu gosto de uma coisa, agora não gosto mais. Ou eu me percebi que eu não precisava mais fazer aquilo. Entenda que o desenvolvimento do nosso cérebro, somado com o desenvolvimento social que nós estamos, então nessa fase a partir dos 20 anos, porque socialmente nós alcançamos a maioridade quando chegamos aos 18 anos, a partir daqui, pelo menos aqui no Brasil, né, principalmente. Então aqui no Brasil a gente chega a partir dos 18 anos, estamos livres, podemos fazer o que nós quisermos, nós respondemos agora por nós mesmos. Então existe uma carga moral, que agora isso tudo depende de nós. E a partir daqui, nós temos uma série de novas questões. Então, nós vamos explorar ou estaremos flertando com novas realidades, seja na faculdade, seja uma nova vida. Então, existem questões sociais, que daí quando nós estamos lidando com umas novas perspectivas e com o desenvolvimento que o nosso cérebro tem a partir daqui, nós vamos chegar em outras narrativas, nós vamos chegar em novas conclusões. Então, quando nós estamos ainda naquela fase da adolescência ou da puberdade, ou algumas questões mais à frente, quando tiver com 16, 17 anos, ou até mesmo antes, com uns 12, 13 anos, nós iremos explorar aquele campo. Muitas pessoas percebem que não, eu, você, nós, não temos alguns gostos convencionais. Então, por exemplo, existe aquela questão que, assim, o jovem, quando ele começa a perceber que ele tem uma sexualidade diferente da normatividade, do que foi nos apresentado, ele primeiro tenta se enquadrar. Primeiro ele tenta se encaixar. E depois disso, ele fica se esforçando, até que o momento que o esforçar é mais danoso do que se aceitar. E ele faz diversas questões, ele faz diversos julgamentos, e ele balança bastante coisa, ele vê o que pra ele é mais importante, ser feliz ou agradar ou responder aos desejos ou expectativas do outro. E quando de fato ele consegue verbalizar aquilo, quando a comunidade de fato aceita ele, quando a comunidade que eu digo é a comunidade social que ele está habituado, seja família ou até mesmo ele mesmo, e enfim, aquilo é libertador. Mas ele não aprendeu, ele não percebeu a sua sexualidade depois dos 18 anos. Ele percebe essa sexualidade durante muito, muito, muito tempo, e talvez ele só verbalize aquilo ou não depois de 18 anos. E nós temos então outras questões. Se nós estamos falando que existe uma sexualidade kink, se nós estamos falando que tem pessoas que olham para um pé e percebem uma excitação, se nós estamos falando que, dependendo do contexto social que você foi inserido, você percebe que você tem uma atração, ou você olha para o poder e você começa a se sentir estimulado, estimulada sexualmente com uma questão do poder. E aí você começa a buscar sinônimos desse poder, seja o batom vermelho, seja pessoas inteligentes pra você são sinônimos de poder, e aí você olha, ou foi apresentado pra você que inteligência é um sinônimo de poder, e aí você olha pra uma pessoa inteligente e você fala, uau! E aí você começa a se identificar como sapio sexual, e aí você começa a relacionar inteligência, poder e outras coisas que mexem com você. Daí você começa a buscar pessoas que você considera com aspectos inteligentes, seja o óculos, seja o terno, seja livros. Então você começa intimamente a desenhar um perfil que te gere atração, que te cause expressões de libido. Então veja que nós temos diversos contextos que mostram que a nossa sexualidade é uma soma de uma parte biológica, mas também de uma experiência social, somado com aspectos políticos, etc. Que tudo isso vão ser temperos numa grande panela. E aí que essa panela vai ter seu nominho e seja seu universo, e que aquilo não é classificável. Então, não podemos dizer que uma sexualidade só vai aflorar a partir de uma certa idade. Não, muito pelo contrário. Então, quando nós falamos que existem jovens ou menores de idade se explorando no BDSM, significa que são menores de idade que começaram a perceber que sim, eles possuem gostos. Sim, a sexualidade deles se expressa ou está se expressando nesse certo formato. E agora? Então, se a partir do momento que nós fechamos as portas, que nós falamos, não, você jovem, você não, você menor de idade, menor de 18 anos, você não pode consumir, você não pode estudar, você não pode ler, você não pode saber o que acontece aqui dentro, nós estamos vetando uma aceitação, uma descoberta e uma exploração sexual de uma outra pessoa. Nesse aspecto, o ponto que eu acho mais crucial, se fosse fazer um paralelo com a comunidade ao lado, que é a comunidade gay e a comunidade lésbica, imagina se uma pessoa se reconhecesse gay com 14 anos e quando fosse conversar com outras pessoas gays mais velhas, com 18, 19 anos, falasse assim, não, você não pode ser gay com 14 anos, você tem que esperar até 18 anos ainda pra ser gay. A pessoa fala, porra, mas não significa que eu vou transar com 14 anos. Mas eu quero me entender. Eu quero aprender. Eu quero explorar o meu próprio corpo. Eu quero entender o que está acontecendo aqui dentro de mim. Eu quero respostas. Então, o BDSM, sendo esse universo que vai flertar com outras camadas de sexualidades diferentes das convencionais, ou diferente das normatividades, ou diferente de uma camada onde que é apresentado como socialmente aceita, e aquela pessoa, ela se identifica que aquilo mexe com ela a tal ponto que ela fala: caraca, eu quero conhecer, eu quero mergulhar nisso, eu quero conhecer isso também. E aí, se a gente fala que aquela pessoa não pode, nós estamos vetando, cortando um desenvolvimento. Então, desse ponto em diante, eu quero que você reflita comigo alguns aspectos. E aqui eu vou dizer o que nós podemos fazer enquanto comunidade, tá? Claro, nós precisamos nos certificar em questão de comunidade a evitar ao máximo que jovens, ao máximo possível, que jovens caiam nas mãos de abusadores. Nós precisamos evitar ao máximo que jovens, pessoas que sejam vulneráveis, e quando eu falo vulnerável como ausência de conhecimento, que não consiga fazer uma distinção de que é uma pessoa responsável e que não é uma pessoa responsável, tenha acesso, nós precisamos trazer o acesso à informação e o conteúdo para essas pessoas, para que essas pessoas consigam também elas mesmas falar: não, beleza, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Então nós, enquanto comunidade, não podemos repudiar o novato ou aquela pessoa que é menor de 18 anos, desde que ela seja maior de 14, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão nessa fase de busca, alguém pegue na mão delas e fale: ó, esse é o universo, tá? Você vai ter que buscar uma pessoa responsável. Muitas vezes nós falamos sobre ética, mas nós não ensinamos o que é ética. Nós, como adultos, muitas vezes não temos uma discussão sobre ética. Nós, se a gente andar pela rua e falar o seguinte, tipo, parar pessoas na rua e falar: por favor, o que é ética? Você vê que cada uma vai responder uma coisa diferente. Então, não é porque a ética é uma coisa pessoal, mas é porque muitas vezes não existe um senso comum da ética, não existe uma educação do que seria ética, não existe uma discussão nos lares de como seria o comportamento desejável de uma sociedade. Sendo dessa forma, então, o que nós precisamos é deixar de ter um aspecto de uma comunidade exclusiva, de que só pode pertencer a um grupinho, que esse grupinho, se for morador de São Paulo, se conhecer fulano, ciclano, se frequentar o bar X ou YZ, se tiver mais de tantos anos de caminhada dentro da comunidade. Então, se nós deixarmos de ser um grupo exclusivo e passarmos a ser um grupo inclusivo, ou seja, o novato, seja de qualquer idade, que queira se conhecer, e nós incluirmos eles, e é importante, sem segundas intenções, aqui, claro, parece que eu estou sendo muito otimista, mas a partir desse momento, nós paramos ou construiremos uma comunidade que passará a não reproduzir abusos. Ela começará a ser extremamente mais responsável de fato. Então aqui nós temos uma possibilidade muito importante. Colocando um pouco os pingos nos is, comparado ao café anterior e o primeiro café, é importante colocar alguns números, além das datas. Então, em 2008, eu tinha 13 anos. Então foi em 2008, quando eu tive minhas primeiras experiências sexuais, eu não perdi a virgindade com a minha namorada de 2008. Eu já perdi a virgindade antes, mas com ela eu comecei a explorar a minha parte sexual, e ela também tinha a mesma idade que eu. Então nós dois juntos fomos explorando nossa sexualidade e nossos gostos. Eu tinha 13 anos. E como eu disse naquele episódio piloto, infelizmente, para o que aconteça o abuso, aconteça o estupro, não existe idade. Então eu não posso falar que pessoas só foram conhecer o sexo ou a sexualidade, foram apresentadas para o sexo apenas com essa idade. Enfim, existem casos grotescos e todos nós sabemos disso, infelizmente. Bom, adiante. Depois disso, eu tive minha primeira experiência sem ser com a minha namorada em 2009, onde eu tinha 14. E aqui, eu tive uma situação bastante complicada, onde que aquela pessoa, ela já tinha sido estuprada por um parente e durante a nossa prática ela se viu novamente naquela situação e para ela foi muito devastador. E sobre isso eu vou contar em um outro café, explorando essa parte. Mas, e isso eu vou servir de insumos para falar sobre um outro café, apenas sobre não só essa experiência, mas em outros lugares, ok? E só em 2010, quando eu já tinha 15 anos, mas ainda estava no Orkut, eu conheci uma pessoa que essa pessoa foi me instruindo, foi me falando, foi me tirando algumas dúvidas sobre o universo do BDSM. Então eu tinha 15 anos. E essa pessoa, ela foi tirando algumas idealizações que eu tinha na minha cabeça. Porque, olha que interessante, nós sempre achamos, né, que as coisas vão acontecer, mas a gente não pensa no processo para acontecer aquilo. E ele foi me dando muito uma realidade. O Carlos usava uma frase muito pertinente, que ele falava o seguinte: isso aí é pornô, cara, você tá pensando no pornô, não é assim. Ou, por exemplo, ele me trazia pra realidade usando um contexto, tipo, você já parou pra pensar no depois? Como é que você vai fazer depois? Por exemplo, eu tinha alguns assuntos que eu tinha até vergonha ou receio de falar que eu gostava, ou que eu tinha curiosidade. Então eu nunca ia falar pra ele ou dividir falando, não, eu quero isso, ou eu tenho vontade disso. Eu falava, ah, como é que faz isso? E aí alguma dessas coisas, ele falava, tá, isso aí não é tão legal. Por exemplo, Golden Shower. O Golden Shower, ou chuva dourada, ou ato de mijar numa outra pessoa, urinar, enfim, eu ficava curioso e eu falava, como é que faz isso? Aí ele virou e falou assim, cara, antes de você saber como é que faz, pensa, como é que vai ficar depois o cheiro? Você já parou pra pensar nisso? Você tá ok? Você mijar, respingar, vai ficar o cheiro, isso tá ok pra você? E aí eu ficava pensando, não, realmente, isso aqui eu não parei pra pensar nisso. Então, ele me dava umas realidades ou uns aspectos de que eu tinha que pensar antes de começar, antes de até fantasiar a prática. Então ele me dava uma perspectiva do todo para daí eu ter uma noção para depois começar a imaginar que isso aquilo um dia eu vou fazer. E era um cara que morava na Alemanha, que conversava comigo no Orkut e no MSN, e que a gente trocava a maior ideia, e que ele ia me explicando e me conduzindo a tirar uma série de dúvidas. E ele me dava tanto um senso de responsabilidade através de frases como, antes de você cogitar praticar algo, você tem que estar seguro do que você vai fazendo, porque você não pode ter receio. E aí ele tinha uma clássica frase dele que era, o corpo humano não é um campo de testes. Você não pode experimentar já direto com uma outra pessoa. Você tem que estar seguro do que você vai fazer. Então isso me dava a entender que eu não podia usar uma outra pessoa como cobaia, a menos que a pessoa consentisse em ser cobaia. Então ele me passou muitas noções de consentimento e responsabilidades que talvez eu não tivesse se eu fosse apenas um experiencialista, se eu não perguntasse para alguém com mais experiência e saísse praticando. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu acho que tem que ficar claro num contexto de que alguém com mais experiência tem que ensinar uma pessoa com menos. E muitas vezes a pessoa com menos experiência pode ser uma pessoa jovem, menor de idade. E aqui entra um aspecto de ensinar ou conversar com aquela pessoa. É importante ter esse diálogo, essa abertura, essa fase de aconselhamento, de doutrina e principalmente o que eu vou considerar muito forte como uma mentoria, estar aberto à pessoa de fazer perguntas e você querer de fato dar as respostas. E se você não tem esse perfil, não se proponha a isso, porque senão você pode estar prejudicando o aprendizado de uma outra pessoa, porque ele pode estar se espelhando em você e produzindo então grandes problemas para sua vida, certo? Para você compreender o quão para mim isso foi importante, eu só tive coragem de ter minha primeira prática em 2013. Foi quando eu comecei a sair do meu casulinho e achar que eu já estava pronto o suficiente para marcar uma sessão, para conversar com uma pessoa. Bom, em 2013 eu já era maior de idade. E aqui, então veja como foi importante eu conversar com uma pessoa, onde essa pessoa foi me instruindo, tirando minhas dúvidas, explorando o meu próprio corpo, ou meus próprios prazeres, e contextualizando, me falando o que de fato me dá prazer, o que de fato não me dá prazer, e me apontando certos detalhes que eu falo, Talvez você não goste disso de fato, mas é o que você acha que você tem que gostar. Talvez isso é uma coisa que você tem mais a curiosidade de saber como é do que de fato a vontade legítima do seu corpo gritar naquilo. E essa é uma coisa muito importante. Às vezes nós olhamos para um conteúdo erótico ou pornográfico e o contexto nos dá vontade, mas não o ato em si. Nós não pensamos de como seria o ato. Então, falar sobre menores de idade no contexto do BDSM é muito complexo, porque envolve o contexto penal, que isso, inegavelmente, se você, assim como eu, gostaria que as coisas fossem diferentes, o único objetivo, o único caminho que nós temos está ligado, associado ao nosso voto, à nossa consciência social e a nossa maior militância, a educação do outro. Fazer com que mais pessoas defendam a nossa bandeira e mais pessoas lutem pela nossa causa. Se nós queremos um mundo mais consciente, temos que voltar consciente. Nós temos que acreditar que através da consciência ou através da política, nós podemos mudar leis, tá? E a outra coisa, estamos falando do universo sexual. A parte sexual, nós não podemos colocar uma idade para começar a entender. Nós não podemos esquecer da nossa boa e velha e quase inexistente no nosso país educação sexual. E nós não podemos colocar que a educação sexual virá apenas a partir de 18 anos ou 16 anos, porque muitas das vezes essa pessoa já foi exposta a uma experiência sexual e ela não sabe ainda o que fazer, não sabe como lidar com isso. E isso são questões muito maiores que podem gerar grandes perturbações futuras. E claro, nesse café eu não estou explorando, eu não estou falando sobre pessoas que nascem com alguma realmente psicopatologia, ou não estou falando de pessoas que nascem com algum contexto que precisa ser de um tratamento maior, ou pessoas que possuem algum distúrbio, e muito menos eu estou passando um pano para pessoas de idade muito maior com pessoas com idade muito menores e criarem relações. Muito pelo contrário, eu quero que nós, enquanto como sociedade ou como comunidade, olhemos para isso, temos consciência e nós não podemos ignorar que sim, falar de sexualidade é falar de uma pluralidade que não está relacionada a uma idade. Consequentemente, falar sobre uma identidade sexual é um ato político e sendo um ato político vai esbarrar por diversas pessoas com idades e com contextos completamente diferentes. Então nós não podemos ser mais exclusivistas e associarmos isso apenas a contextos urbanos ou associarmos a contextos biológicos, tampouco a classe social. Nós precisamos passar a olhar que outras pessoas que não correspondem a como nós acreditamos que deveria ser, pode também vir a ter esse mesmo quadro que nós estamos inseridos, esse mesmo contexto que nós fazemos parte. E por fim, mas não menos importante, é muito comum, inclusive, pessoas flertarem com esse universo do BDSM ou estar excitado por isso e ainda ser virgem, ou não ter tido sua primeira experiência sexual, ou pessoas que se reconhecem como com gostos afins relacionados à dor ou à submissão ou à dominação e ainda não ter tido sua primeira experiência sexual, ser virgem, literalmente. E por quê? Porque assim como um gay não precisa ter seu primeiro ato sexual para se reconhecer como gay, assim como uma lésbica não precisa perder a virgindade para de fato se reconhecer como lésbica, ela percebe pelo como seu corpo reage com determinadas situações ou determinados contextos, uma pessoa que identifica como membro de uma sexualidade kink, bom, ela também vai estar na mesma seara. E aí fica um grande questionamento. Se nós queremos que o futuro seja diferente, nós precisamos fazer diferente. E como diria nosso grande amigo Paulo Freire, apenas a educação é libertadora. Espero que você tenha gostado. Contribua com o universo educacional da Fetiche 24/7. Compartilhe o café com os seus amigos. Siga, faça parte, apoie. E se você quiser explorar o universo do BDSM, todo o movimento cultural que isso envolve, entender como funcionam vários contextos e outras coisas mais, acesse aprendendobdsm.com.br. Pessoal, fico por aqui e até o próximo café. Eu espero que você tenha gostado desse incrível conteúdo. Assunto polêmico, como eu falei, é muito mais fácil as pessoas falarem: jovens no BDSM? Ah, não pode, não pode. Lá, 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 lá. E acho que o caminho não é por aqui. A lei é muito clara em muitos aspectos e existem muitas nuances da nossa Constituição. Enquanto nós negligenciarmos uma série de aspectos, estaremos fadados a reproduzir os mesmos erros. E é isso, amantes do prazer. Até a próxima. Fui!
Café Fetichista.